e deuses, dos nossos tempos e dos anteriores. Ajudai os ouvintes na empresa de colocar esses tantos ontens nos seus hojes, conduzindo-os pelos diversos caminhos da Ágora Mitológica.
Adonis era o fruto de Mirra. Sua mãe, uma antiga princesa de Pancaia, foi pega por amores incestuosos pelo rei Cíneras, seu próprio pai. Após consumar seus desejos, carrega a vida de seu irmão, quando foi metamorfoseada pelos deuses em árvore. Em suas formas, ainda lembra a mulher, que curvada faz força, soltando gemidos frequentes e banhando-se em suas próprias lágrimas. Com seu tronco cada vez mais cheio, a árvore fende-se e, pela casca rasgada, devolve seu fardo vivo. Atirado na relva em pranto, Adonis é ouvido pelas náiades piedosas que juntaram com as dele suas lágrimas maternas e lhe presentearam com um berço de suaves plantas. Até a inveja elogiaria sua beleza, pois se assemelhava aos corpos nus, os cupidos, que as pinturas mostram. Eram tão parecidos que, se fossem postos um ao lado do outro, apenas a aljava os diferenciariam. Como o tempo é veloz, passam os anos sem haver quem os impeça ou quem os sinta. Este da irmã e avô gerado há pouco, saído do tronco de uma árvore, já é criança belíssima, e num piscar de olhos é um jovem, e mais depressa ainda se torna um homem, ultrapassando sua própria beleza. Tanto é que até Afrodite inspira amor. O deus menino Cupido, com seu arco sempre à mão, sem querer, deu causa a tudo. Correr o filho à deusa com um beijo pronto, e sorrindo, estendiu seus braços. Quando a ponta de uma flecha desalinhada lhe rasga o peito, Afrodite, machucada, com a mão afasta o filho. A ferida era mais profunda do que parecia, e, inicialmente, até a deusa enganara. Desde então, toda entregue a seus amores, toda cheia de Adonis, Afrodite até se esquece das lindas praias de Cítera, de Amatunte e até mesmo do Olimpo se ausenta. Prefere Adonis, só a Adonis ama. Nunca o deixa, acompanha-o sempre. A deusa, que até agora era só sobre beleza, passa a caminhar pelas florestas nu até os joelhos, puxando o vestido em sua cinta, como Ártemis, caçando os pequenos cães, as lebres, os ramosos cervos e as corças ágeis. Se restringe a presas seguras e, com cautela, evita os javalis raivosos, os predadores lobos, os grandes ursos e os leões saciados de carne. Age prudentemente e, com sabedoria, adverte.
Adonis, seja valente com os tímidos, mas contra os audazes a audácia é perigosa. Não se arrisque às minhas custas, provocando as bravas feras que a natureza armou. Cuidado, ou a sua glória me sairá muito cara. Sua idade e beleza puderam impressionar até mesmo o meu coração, mas não lhe serão úteis contra as feras selvagens. Elas não têm olhos que de beleza entendam, e um coração como o nosso não cabem nelas. Os indomáveis javalis trazem raios nos dentes navalhados. Os leões são imensos em raiva, e a nenhum outro animal vou ter mais ódio.
Perguntada a causa pelo jovem, a deusa responde.
Vou te dizer, vai ficar pasmado com o antigo crime dos leões, mas esse inusitado trabalho fatigou-me. A sombra daquela grande árvore me parece confortável, e a relva pode nos proporcionar um leito. Gostaria de me deitar ali contigo.
Chegando lá, reclinando-se sobre a erva e sobre ele, deitada de costas e com a cabeça apoiada no colo do jovem, intercalando a história com beijos, começa.
Provavelmente terás ouvido falar de uma mulher que, na corrida, vence até os mais rápidos. Não era mentira essa história. De fato, os vencia. Se a visse, indeciso ficaria se o dote da velocidade era nela maior que a formosura. Ao consultar o oráculo de Apolo quanto à possibilidade de um marido, responde-lhe o deus:
Atalanta, de esposo não careces. Esposos foge, porém não fugirás. Quer teu destino que te veja sem ti durando a vida.
Do tremendo anúncio assustada, solteira vive entre os opacos bosques e afasta todos os pretendentes que a perseguem com terrível condição.
Quem for o mais veloz, minha mão terá. Apostemos, tentai, correi comigo. O vencedor, meu homem, será. A morte será o preço para os lentos. O acordo é este.
Desumana era a regra, mas tão grande é o poder da beleza que uma multidão de pretendentes desajuizados a ela se submete. Sentado entre os espectadores dessa luta desigual, Hipômenes dissera:
E há quem se exponha a tamanhos perigos para obter esposa?
E julga os insensatos amores daqueles jovens. Surge Atalanta. Mal que a viu, com as roupas depostas, nua e linda como eu própria, ou como tu sendo mulher, Adonis, ficou pasmo, e erguendo as mãos, só disse:
Oh, perdoai-me, vós todos que eu condenei, é que não tinha visto o prêmio da aposta.
Exalta, louva, e quanto mais louva, mais se perde. Deseja que nenhum jovem seja mais veloz, mas logo se arrepende ao pensar:
O que esses tentam, por que não o tentarei? Aos atrevidos favorecem os deuses.
E enquanto Hipômenes nisso pensava, a virgem partiu como voando. Embora ela seja vista pelo jovem Aônio mais rápida do que uma flecha cítica, só a elegância dela é o pasmo dele, já que a corrida faz-se alçar. Os cabelos esvoaçam em seu dorso de marfim, e a virginal brancura de seu corpo ganha um tom avermelhado. Enquanto o estrangeiro toma nota dessas coisas, a meta final é ultrapassada, e vitoriosa, Atalanta é cingida com uma festiva coroa. Os desventurados vencidos pagam o acordo com a morte. Apesar disso, Hipômenes, sem se assustar com a sorte destes, detém-se ao meio da arena e, de olhar fixo nela, desafia:
Por que buscas triunfo fácil ao venceres adversários fracos? Vem, disputa comigo. Inda que eu vença, corar não poderás de igual vitória. Nasci de Magareu, filho de Onquestio, que por sua vez é filho de Poseidon. Eu sou bisneto desse cujo tridente rege o oceano. E não é à toa tão nobre origem. Se venceres a Hipômenes, alcançará justo título, a glória e nome eterno.
Enquanto ele fala, Atalanta o observa com doçura no olhar e não sabe se vencedor o quer ou se o quer vencido. E diz:
Que Deus injusto a beleza quer perder este moço? A cara, a vida, perdê-la por mim? Não valho eu tanto. Não é por ser formoso que me toca, apesar de poder me tocar por ser formoso. Me entristeço por ser tão jovem, dos anos seus, não dele, me condou. Que direi de um valor que afronta a morte, de uma nobreza que se aproxima dos deuses, de um amor, de um apreço em ter minha esposa, que se o não conseguir despreza a vida? Foge, evita, estrangeiro, enquanto é tempo, esses laços cruéis e tálamos de sangue. Não temas, por só ter sido rejeitado por mim, serás desejado pelas mais nobres mulheres. Mas por que me preocuparia contigo depois de tantos homens haverem antes morrido? Se a lei foi minha, é dele a escolha. E se não aprende com tanto exemplo atroz como os que há visto, se o desgosta o viver, pois que morra. Morra? Por querer viver comigo, deve-se a tanto amor, tão dura morte? Sei que o ódio universal vou ter-se venço, mas sem culpa. Quem dera que desistisses ou fosses mais veloz, pois és tão louco. No jovem rosto, que divino aspecto! Oh, se nunca tivesses me visto, triste Hipômenes, merecerias viver. Fosse eu mais feliz se não me negasse, esposo, um destino hostil. Só tu, meu coração, meu leito terias.
Acabara de falar, e inexperiente, e pela primeira vez tocada pelo desejo, sem saber o que lhe está a acontecer, ama e não tem consciência do amor. Inquietos, já o povo e seu pai demandam que continuem as habituais corridas, quando o descendente de Poseidon Hipômenes com ardor me invocou.
Defenda, ó Afrodite, a grande audácia, e o fogo que acendeste em mim protege.
Favorável, a brisa trouxe até mim essa tocante súplica. Fiquei comovida, confesso, e não dispunha de muito tempo para o socorrer. Há um campo chamado Tâmaso, com as terras mais férteis da ilha de Chipre. Os velhos de outrora as consagraram ao meu nome e decidiram acrescentar essa dádiva aos meus templos. Em meio dele, uma árvore resplandece, tinindo áurea folhagem e frutos de ouro. Por acaso, eu vinha de lá e trazia nas mãos três maçãs douradas que havia colhido. Apenas Hipômenes me via. Me aproximei dele e indiquei-lhe o uso que delas deveria fazer. As trombetas deram o sinal quando, inclinados para frente, começam a decisiva corrida, tão rápido que mal tocam com os pés a superfície da areia. Com seus pés descalços, poderiam cruzar um lago sem turvar suas águas, ou passar por um campo dourado sem tombar as espigas. A torcida gritava e brandia o seu nome, e enquanto ouvia os encorajamentos, dizia consigo:
é a hora de dar tudo por tudo. Vamos, Hipômenes, dá quanto tens! Não desistas, vá e vencerá!
Ainda relutante, Atalanta ora frouxa o passo para deixar o jovem à frente, ora ele vai fugindo, depois de olhá-lo longamente. De sua boca cansada saía um hálito seco, mas a meta ainda estava longe. Foi então que o neto de Poseidon arremessou um dos três frutos da árvore. O cegante brilho vindo da maçã a rolar maravilha a virgem, que recolhe o passo e se inclina para apanhar o ouro. Hipômenes passa na frente de Atalanta. As bancadas ressoam com aplausos. Volta com tudo. Ela recupera o atraso e de novo deixa para trás o jovem. Logo vinha a segunda dádiva. Arremessada por Hipômenes, a maçã distrai a jovem, mas não lhe garante a vantagem por muito tempo. Faltavam os últimos metros do percurso. De novo, ele me roga.
Ó deusa, não frustes o teu dom. Socorro, ó deusa!
E arremessa com maior força o último fruto, depositando no ouro brilhante todas as suas esperanças. Nesse momento, Atalanta duvidou se deveria ou não o pegar. Era o ouro ou a vitória? A forcei a escolher a maçã, a deixando ainda mais brilhante e mais pesada de ouro, para que se atrasasse não só com a carga, mas também com a demora. Mais do que ela tardou, não tarde a história. Perdeu, e o vencedor obteve o prêmio. Adonis, não fui merecedora de que ele me agradecesse? De que me prestasse os cultos com incenso? Nem se lembrou de dar graças, nem de me oferecer o incenso. Entrei em súbita fúria, e ferida pelo insulto, os faço de exemplo, para que as gerações futuras não me desprezem. Incendeio-me contra ambos. Durante uma de suas viagens, o casal passava por uma espessa floresta quando o sol começava a se pôr. A chegada da noite e a longa duração do trajeto exigiu que buscassem por um lugar seguro para repouso. Foi quando avistaram o templo erguido por Echion, em honra à grande mãe dos deuses para o cumprimento de uma promessa. Eis que em Hipômenes acendo forte desejo, e por vontade minha, a libido dominou ali mesmo. Debaixo de uma abóbada natural de pedra pomes, junto ao templo, havia um esconderijo semelhante a uma gruta venerável para a religião do passado, onde o sacerdote havia levado muitas imagens em madeira dos deuses antigos. Lá se acolhem os dois e consumam seus amores a vil profanação do templo. Horrorizadas, as estátuas divinas desviaram o olhar. E Cibele, a mãe dos deuses, se questiona se deve mergulhar os culpados no fundo do Estige. Mas lhe parecia pouco o castigo. Eis loiras jubas brotam, pendendo de seus pescoços. Os dedos curvam-se em afiadas garras. Os ombros lisos se convertem em peludas espáduas. Varrem com a cauda a areia. A face revela ira. Suas falas se tornam um bruto rugido que amedronta as presas. Em vez de templos, frequentam as selvas, deitando-se agora em espinhos. São leões, são pavor de homens e feras. Apenas Cibele os tem sob controle. Entendeu, Adonis? É por isso que eu desprezo os leões que um dia me desprezaram. Evita-os, foge-lhes. Foge a todas as feras que não fujam. Meu amor, não vá a sua coragem ser fatal para nós ambos.
Depois de aconselhar seu Adonis, Afrodite atrela os cisnes à sua carruagem e toma o caminho dos ares. Bem certo é que a coragem despreza conselhos e não demorou muito para que o jovem sentisse a ira das feras. Motivado pela bravura de Hipômenes, ele segue até o meio da floresta seus cães caçadores, que ocasionalmente farejam o rastro de um javali. Vendo ali sua chance de se provar um homem, e não apenas um protegido da deusa, arremessa um dardo e atinge a besta. Enfurecido, o javali arranca com seu recurvo focinho a flecha suja de sangue e parte contra Adonis, que fuge em busca de refúgio. O javali impiedoso crava-lhe os dentes navalhados na virilha com um golpe certeiro, deixando o jovem Adonis jogado às portas de Hades. Pelos ares, em sua carruagem, a deusa mal havia alcançado Chipre quando ouviu os ventos trazendo, muito ao longe, os gemidos moribundos de seu amado. Voltam os cisnes com urgência e do alto dos céus consegue vê-lo pálido, contorcendo-se de dor e rolando em seu próprio sangue. Afrodite desce do éter como um raio e, vendo seu amor se esvair, amaldiçoa o destino, exclamando:
Destino, pode roubá-lo de mim, mas não pode tudo. Oh, doce Adonis meu, terás eternos monumentos de dor. A lembrança do meu luto se manterá para sempre. Com a imagem do teu fim reproduzida de ano em ano, será o meu culto nesse dia a expressão dos meus lamentos. Ainda assim é pouco que esse sangue em flor se mude. Afinal, quem vedou que Perséfone transformasse a ninfa do Hades em cheirosa menta? Quem vedará, então, que em flor eu perpetue o régio sangue de Adonis?
Banhou o sangue de um cheiroso néctar e, imediatamente, começa a sua metamorfose. Ao ser atingido, o sangue começa a borbulhar como a lava quente de um vulcão às vésperas da erupção. Não tardou mais que uma hora o grande feito. Do fluido vermelho púrpura desabrocham flores da mesma cor, iguais, no vivo, aos grãos lustrosos da romã bem madura. Mas assim como Adonis, tem efêmera existência. Por serem muito leves, o primeiro sopro é capaz de as ferir e arrebatar assim que florescem na terra. E é do vento de onde tomam seu nome, anêmonas.
Olá, mortais! Espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro episódio de Ágora Mitológica. Nesse episódio, a gente tem Afrodite contando uma história para Adonis, que é o protegido dela, sobre a Atalanta e o Hipômenes, tentando com isso dar um conselho para que o Adonis não empreenda caças muito audaciosas, muito perigosas e não se coloque em risco. Com essa análise, eu espero que vocês entendam comigo como essa história foi paradoxal para esse fim e como o conselho da Afrodite não deu muito certo, já que o Adonis morre justamente caçando. O episódio da Afrodite e do Adonis está no final do livro 10 das Metamorfoses. É o último episódio narrado nesse livro. O livro é conhecido como o livro de Orfeu, já que o Orfeu é que é o narrador. E a história do Adonis vem logo depois da história que narra sobre de onde ele vem, quem são os pais de Adonis, que é a história de Cíneras e Mirra. Mirra era uma jovem que estava na idade de ser casada, filha do rei Cíneras, mas ela se apaixonou perdidamente pelo próprio pai e conseguiu ter algumas relações com o Cíneras sem que ele soubesse que ela era filha dele. Então ele sabia que ela era muito parecida com a própria filha, e que tinha uma idade parecida com a da filha, mas não sabia que era ela, porque todos os encontros que eles tinham eram no escuro. E quando ele descobre que ele estava tendo relações incestuosas com a filha, ele tenta matar a Mirra, mas os deuses transformam a Mirra em uma árvore, que é de onde o Adonis vai vir. O Adonis é filho da Mirra transformada em árvore devido às relações que ela teve com o pai. Bom, Adonis ele ainda estava sendo gerado quando a metamorfose da Mirra acontece, e o parto só teve sucesso porque ele foi auxiliado por uma divindade. É uma parte que a gente não conta no nosso roteiro, e no poema original a gente tem uma menção sobre a atuação da Lucina para esse parto ser bem sucedido. E na religião romana, a Lucina não era uma deusa, mas sim um epíteto que era dado a algumas deusas em papéis em que elas auxiliam o parto. Então, algumas vezes é dado a Juno, outras a Diana. Então, na tradução do Castilho, a aparição da Lucina se dá em 3 versos, depois ela não vai aparecer mais. Os versos são esses. Lucina, junto aos ramos lastimados, parou de puro dó. Com as mãos toca ao parto, murmurando os amigos versos. E depois, então, que esse parto acontece, é da onde a gente começa a narração desse episódio, falando que o Adonis foi acolhido pelas Náiades e foi criado por essas Náiades, e é com elas que ele vai crescer até conhecer Afrodite. E uma coisa que chama bastante atenção é que esse amor ele não tem uma causa espontânea para Afrodite. É fruto de um acidente do filho dela, Cupido, que é essa mesma divindade que já causou muitos desastres dentro das metamorfoses, é uma divindade bastante vingativa e bastante letal, né? Apesar de ser a divindade do amor. E então, pode-se dizer que há uma alteração de papéis aí. A Afrodite, junto com o Cupido, já causou muito sofrimento aos mortais com seus amores incitados. E agora é ela que vai sofrer por amar Adonis e vai inclusive mudar a sua maneira de vida por Adonis. Ela alterou o seu modo de vida para ficar com ele. Então ela passou a usar roupas que lembram a Ártemis, começou a caçar para se dedicar a ele. Caças pequenas, porque parece que por um momento ela se esquece de que ela é deusa pela tamanha cautela que ela tem com essa caça. E essa narração da alteração do modo de vida da Afrodite pode ser um mecanismo para reduzir essa estatura da deusa olímpica. E acontece também, então, uma outra metamorfose secundária que é extremamente problemática, já que a Afrodite tem essa metamorfose momentânea em Ártemis, que é a antítese de Afrodite, já que a Ártemis, o culto a Ártemis, é hostil à sexualidade. A Ártemis, ela aparece só nesse trecho do nosso episódio, mas o poder destrutivo dela está logo abaixo da superfície do que acontece nesse episódio. Em uma outra obra, que chama Hipólito, do Eurípides, há uma profecia lá falando que a Ártemis vai se vingar da Afrodite, já que o protegido dela morreu por conta de um amor, por conta da luxúria. O Hipólito, esse protegido da Ártemis, na obra do Eurípides, é narrado que ele adorava a Ártemis, ele adorava a caça e menosprezava a Afrodite. Então Afrodite, despeitada, não gostou de ser menosprezada pelo Hipólito, se vinga de Hipólito usando os seus amores incitados. Então ela incita amor a Fedra, que era a madrasta do Hipólito. E com isso, quando ele ficou sabendo que a Fedra, sua madrasta, estava apaixonada por ele, ele vai repelir ela e ela, rejeitada, vai se suicidar e deixar uma mensagem acusando o Hipólito de ter violado a Fedra e não o contrário. Então, com isso, o Teseu vai expulsar o Hipólito e o Hipólito vai sofrer um acidente em uma carruagem e morrer. Então, assim como Ártemis perdeu o seu protegido, ela lança uma profecia de que um dia ela vai também matar o protegido da Afrodite para se vingar. Passando agora para Afrodite, no momento em que ela narra a história para o Hipômenes, a gente percebe que essa história ela é mais focada no desejo do Hipômenes por Atalanta do que nos leões em si. Então, por ter a Afrodite como narradora, a deusa do amor, essa é a única versão do mito que vai fazer com que a Atalanta relute se deve ou não deixar o Hipômenes ganhar essa corrida. E na sua fala, a Atalanta ela fala muito sobre essa qualidade feminina do rosto do Hipômenes, e mesmo que ela vai mencionar a coragem e a juventude dele, ela se lamenta mais pelo seu amor por ela, até reluta quanto ao oráculo que dizia que ela não poderia arrumar um esposo. Então é um desejo que é motivado pela beleza, e a Afrodite chega a interromper a história para comparar a beleza da Atalanta com a sua própria beleza ou com a de Adonis, se ele fosse mulher. Então a gente percebe uma conexão, tanto na história de Vênus e Adonis, quanto na história de Hipômenes e Atalanta, do amor como perda de identidade nessas histórias. Mas apesar da gente ver muito forte esse desejo pela beleza, o maior desejo dessa história é o desejo de vitória e do prêmio dessa vitória da corrida. A Afrodite vai dedicar muitos versos na corrida em si e também na descrição da coragem, desse valor masculino do Hipômenes que a gente chama em literatura de virtus. Então ele vai passar a ser um personagem central com uma retórica bastante poderosa que vai privilegiar a coragem e não o medo, como era o propósito da Afrodite com essa história. Então é um paradoxo. Afrodite queria contar uma história para desencorajar o Adonis, mas ela usa uma linguagem que entra em conflito com esse propósito, já que ela vai colocar em primeiro plano a coragem, a admiração e a virtus. E na fala da Atalanta isso também é bastante evidenciado, ela também vai colocar em foco a coragem. Ela vai falar inclusive que a sua maior admiração pelo Hipômenes é o fato de ele não temer a morte. Então talvez isso tenha motivado Adonis a também não temer a morte e tentar caçar um animal grande, um animal que não foge. E uma coisa que chama bastante atenção também nesse episódio é o fato de ela sair do cenário, sair de onde ela estava logo depois de ela contar essa história. Logo depois dela contar essa história que evidencia a coragem. Será que ela não percebeu que estava acontecendo uma história um pouco paradoxal? Mas pode ser também que Afrodite tenha sido persuadida pela sua própria retórica, já que a metamorfose dela em Ártemis, essa metamorfose secundária, é também bastante momentânea. E como ela dá bastante enfoque na descrição de Tâmaso e na árvore que foi dada ao seu tributo, pode ser que depois ela avisar o Adonis com essa narrativa bastante ambivalente, bastante paradoxal, ela saia para a terra que simboliza o seu poder, que é Chipre. Tâmaso fica em Chipre e essa história ela é narrada em grande parte levando Chipre em conta também. O efeito dessa história é também bastante imediato e contrário ao pretendido. O Adonis, então, depois de ter sido incitado a ter coragem e a mostrar o seu próprio poder, assim como Hipômenes fez, vai caçar logo depois que Afrodite termina de contar essa história. Assim como o narrador fala, a coragem é oposta a avisos. Então ele sente essa necessidade de se mostrar corajoso, de demonstrar sua virtus e de não ser só um protegido da deusa. A gente vê que a história tem um efeito bastante imediato, porque quando ela vê e ouve o Adonis agonizando pelo golpe do javali, ela nem tinha chegado em Chipre ainda quando ela volta. E nos últimos versos desse episódio, quando a gente já começa a narrar a metamorfose do Adonis e o sofrimento da Afrodite, quando ela fala que vai criar uma flor do sangue do Adonis, ela menciona a Perséfone e os seus poderes metamórficos. A Perséfone também pôde transformar um humano em uma planta, ela transforma a ninfa em menta. Então ela parece revelar um desejo por poder. Ela não pode tolerar que uma rival, no caso a Perséfone, possa ter mais poder do que ela. Então, o Adonis, ele parece desaparecer nesse próprio processo, nesse próprio clamor da Afrodite para preservá-lo. As primeiras palavras que a Afrodite vai falar não são uma expressão de luto, mas refletem a sua oposição ao poder do destino. Ela quer ter esse poder de poder escolher o que vai acontecer com Adonis após a morte. E quando ela fala da perda do jovem, ela ainda vai concentrar sua narrativa bastante em si mesma. No original, todos os possessivos dessa parte não se referem à morte em si do Adonis, mas sim ao luto da Afrodite. Quando a Afrodite fala, então, que vai transformar o sangue do Adonis em flor, ela também fala que vai criar uma festa, uma celebração, que vai relembrar o seu luto pela morte do Adonis. Essa festa realmente existiu, ela era celebrada todos os anos pelas mulheres sírias na altura da primavera. Então o que acontecia nessas celebrações? As mulheres plantavam em vasos ou em caixas algumas sementes que logo depois eram regadas com água quente. Essa água quente fazia com que essas flores germinassem mais rápido. Essas plantações que resultavam dessa semeação com água quente eram chamadas de jardins de Adonis. E essas plantas, apesar de germinarem muito mais rápido, elas também morriam muito cedo depois da germinação. Então isso pode simbolizar também o destino do Adonis, essa vida efêmera e frágil que o Adonis teve, representado então nesses jardins, no dia de celebração do luto de Afrodite. E a escolha também pela flor em que o Adonis é metamorfoseado, a anêmona, é também bastante significativa, já que é uma flor bastante frágil e ela vem do vocábulo grego anemos, que significa vento, já que, assim como a gente fala no roteiro, qualquer vento pode tirar essa flor do chão. Então é isso, essa foi a nossa análise do episódio da Afrodite e do Adonis. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a entender os símbolos e as mensagens desse mito. E a gente se vê no próximo episódio.
Olá, mortais! Eu sou Luiz Agui, editor e produtor aqui do Ágora Mitológica, e espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da nossa versão do mito da Afrodite e do Adonis. Esse episódio em particular deu um trabalhão, tanto para escrever quanto para editar, gravar. Tivemos participações especiais, mas eu acho que o resultado ficou muito legal e compensou. Você também pode recompensar todo esse esforço enviando o podcast para um amigo. Vai lá, recomenda esse programa para algum amigo ou amiga que gosta de mitologia, que gosta de podcasts, que gosta de storytelling. Enfim, envia o Ágora para todo mundo que você acha que pode gostar desse programa. Nós ficaríamos muito agradecidos. Você também pode nos ajudar seguindo a nossa página no Instagram, que é @agoramitologica. Lá, eu e a Letícia estamos postando alguns conteúdos para complementar sua experiência com o podcast. Por exemplo, o último post feito até a data de publicação desse programa foi um post mostrando a Aracne em diversas representações em obras de artes visuais. Então, diferentes artistas de diferentes épocas que usaram esse mito para compor suas obras. Então é bem legal para ajudar na imaginação de vocês, ir lá ver representações da Palas, da Aracne, naquele embate que elas tiveram tecendo fios. É bem interessante. Então nos siga lá, @agoramitologica. Nossa DM lá no Instagram também está aberta. Todos os nossos ouvintes, por favor, nos chame lá, vamos trocar uma ideia. Nós queremos saber o que vocês estão achando dos episódios, se vocês estão gostando. Fiquem à vontade para nos chamar lá na DM. Com certeza tiraremos um tempo para trocar uma ideia com você. E caso você não tenha Instagram, você pode nos enviar um e-mail. Enviem sugestões e feedbacks para o e-mail agoramitologica@gmail.com. Eu também queria agradecer ao Fábio Chiraga e a Fabiana Fioretti Chiraga pela incrível participação nesse episódio. O Fábio fez a voz do narrador e a Fabiana deu voz à Atalanta. A participação deles ficou muito legal. Podem esperar para ouvir as vozes deles mais vezes aqui, porque com certeza os convidarei mais. Gostei muito do resultado. Ficou muito legal. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Fabiana. O Fábio toca um programa lá na Mutante Rádio que chama Intervenção Urbana, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 19 horas da noite. É um programa de entrevistas, sempre com bastante música. Confere lá um Intervenção Urbana, que eu também sou editor. Edito Intervenção Urbana, um programa muito legal, gosto muito, tem um espação no meu coração. Então, Intervenção Urbana, 19 horas, na Mutante Rádio. E você pode conferir o programa no YouTube da Fabiana, que chama Cheiro de Livro. Ela faz reviews de livros, sempre com vários comentários bem legais, muito show. Assistam o Cheiro de Livro lá no canal do Limeira Colorida no YouTube. Só pesquisar Cheiro de Livro ou entrar no canal do Limeira Colorida e procurar por esse ou outros vídeos também com participação do Fábio lá no seu projeto do Limeira Colorida, um projeto muito legal que tem atuação lá na cidade de Limeira. Legal? Muito obrigado, Fábio, novamente. Muito obrigado, Fabiana. Foi muito show. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei bastante desse episódio. Gostei muito da história do Hipômenes e da Atalanta. E nós nos vemos nos próximos episódios de Ágora Mitológica. Até mais, mortais! Esse programa foi escrito, produzido e narrado por Luiz Agui e Letícia Nathalie. Edição, Luiz Agui. Participação especial como narrador, Fábio Chiraga. Participação especial como Atalanta, Fabiana Fioretti Chiraga.